Manter a saúde mental durante a pandemia do coronavírus é fundamental para enfrentar esta crise. Diante do atual cenário que estamos passando, além da saúde física, é necessário dar uma atenção especial também para a saúde mental, que pode sofrer com crises de ansiedade e picos de estresse, o que, consequentemente, pode afetar também o sistema imunológico. A psicóloga do CAPS, Mariane Luz Ferreira, afirma que em Vacaria, durante a pandemia, foi constatado um aumento no número de atendimentos. Diversas pessoas apresentando elevado nível de estresse e ansiedade causado pela incerteza e o medo do coronavírus.
Mas a gente protege a nossa saúde física, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo da nossa saúde mental, que é a área que a gente atua, né? O CAPS trabalha exatamente com isso, com a saúde mental. E a gente tem recebido, sim, maior número de pessoas com questões de ansiedade, com estresse, com alguns medos, né? Porque é isso que gera toda essa mudança de comportamento na nossa sociedade, a questão de isolamento, de distanciamento social, de usar máscara, ficar passando álcool em gel e não pode entrar nos lugares sem máscara. Não tem como a nossa saúde mental não ser abalada. O nível de estresse das pessoas está aumentando. E isso aumenta a irritabilidade das pessoas. Elas ficam mais vulneráveis a qualquer discussão. E a gente precisa, quanto mais pessoas conseguirem cuidar da sua saúde mental, melhor vai ser para cuidar da outra pessoa.
Mariane ainda ressalta que 10% dos brasileiros têm histórico de ansiedade e durante esta pandemia aumentou muito.
Isso, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa que cerca de 10%, para arredondar, 10% dos brasileiros tem algum transtorno de ansiedade. Então, assim, nós já somos ansiosos. E quando vem algo que nos repreende, tem que nos reorganizar enquanto sociedade, seja na questão diária, né, do trânsito, seja nas questões financeiras, econômicas, de não poder trabalhar, de não ter o sustento, né? Enfim, como essa pandemia mexeu muito com a nossa vida de uma maneira geral, a ansiedade tende, e realmente o reflexo é isso, a aumentar muito. Isso faz com que as pessoas fiquem impacientes, isso faz com que elas tomem decisões precipitadas e muitas vezes erradas, né? E acaba prejudicando ela nesse momento e nos momentos futuros.
Durante entrevista no programa Temática desta quarta-feira, a psicóloga ainda destacou a importância das pessoas procurarem ajuda de um profissional e não se automedicarem.
A gente tem um ditado, não temos um ditado? Que de médico e louco todos temos um pouco? A ideia de se automedicar está em muitas pessoas. Uma vez eu tomei esse remédio, me fez bem, mas faz uns 20 anos, mas vou tomar de novo se me fez bem há tantos anos atrás. Ou se fez bem para o meu marido, eu vou tomar também. A minha filha toma, a minha vizinha toma e ela não sente efeito, eu vou tomar também. Ou o que a gente vê principalmente, né? Eu vou parar de tomar remédio porque eu já estou bem, eu tomo esse remédio todo dia, mas eu já estou melhor. Mas às vezes é justamente por causa daquele remédio receitado, né? Então, é perigoso essa questão da automedicação, sim. Ainda mais porque a gente quem não é profissional não vai saber as consequências que o remédio pode causar, né?
Ela ainda explica que a ansiedade provém do medo e aconselha as pessoas consumirem menos notícias negativas.
O que é o sentimento de ansiedade? Ele provém também da sensação de medo, né? Então, a gente fica um pouco mais acuado, a gente fica sem saber como reagir. Quando a gente está em uma situação de medo, são liberados no nosso organismo alguns hormônios que nos fazem ou lutar ou fugir, ou paralisar. Algumas pessoas, diante de uma situação assim, elas vão enfrentar, vão tentar reagir e tentar lutar contra aquilo. E algumas pessoas, elas vão simplesmente paralisar e parece que elas não conseguem fazer nada. A ansiedade vem fazendo isso e faz com que bloqueie os nossos pensamentos. A gente acaba esquecendo de coisas práticas. Por isso, quando a gente tenta manter uma calma, a gente consegue pensar no que é necessário ser feito. Por exemplo, agora a gente sabe que tem que usar máscara para sair, mas às vezes a gente esquece, né? Então, mas não vamos ficar apavorados. Tenta usar um lenço até chegar em algum lugar que tenha máscara para comprar, ou alguém que possa te emprestar, ou algum lugar que estejam doando máscara, sabe? Só que se você está nervosa, você nem pensa nisso. Eu quero saber as notícias, mas a pessoa começa a fica o dia inteiro escutando a televisão, ou fica o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, tentando procurar notícias de quantos casos tem na cidade, de quantas mortes tem na cidade, dos sintomas. Isso é um excesso de informação que às vezes é desnecessário. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que nos procuram lá, que assim, se você tiver uma boa fonte de informação que seja confiável, uma vez por dia é o suficiente para você ficar por dentro do que está acontecendo. Não ter uma avalanche de informação, porque isso só deixa a pessoa mais tensa. E acaba a pessoa entrando naquele mundo de coronavírus e máscara e álcool em gel, e fica naquilo o dia inteiro e não faz mais nada. E isso tem assim, prejuízo fundamental na questão da saúde mental assim, atualmente.
Segundo a psicóloga, a família é essencial para manter a saúde mental em dia.
Mas tem muitos setores que às vezes não podem trabalhar e as pessoas estão ficando mais em casa. E se uma pessoa de casa fala algumas coisas ruins e a outra fala outras coisas ruins, aquele ambiente fica muito carregado. Então, a família, que seria um lugar para se ajudar e que é de grande apoio quando a gente fala de saúde mental, porque a família é essencial nesse momento de preservar a saúde mental, ela que está contribuindo para adoecer. Então, ao invés de ficar só falando disso, façam outras coisas em família. Nós estávamos brincando, né? Faz um foguinho na lareira, no fogão, toma um cafezinho, um chimarrão ali, né? Com a família. Conta uns causos de família, lembra histórias, né? Se tiver uma criança, conta para a criança essas histórias. Ou ensina brincadeiras de quando era criança, você brincava, ensina para o neto, né? Essas coisas vão aproximando e vão aliviando. Não fica só falando da doença. Desliga um pouco a TV, sabe? Fica um pouquinho... Não, você não vai ficar alheio. Você vai estar preservando você. Então, cuidando de você, conversando com as pessoas que você pode... Às vezes, se você não tem na mesma casa, que a orientação é só fique com as pessoas da sua casa, né? Então, use a tecnologia que ainda bem que nós temos, faça uma videochamada, manda mensagem para alguém, leia um texto, compartilhe um livro que você está lendo com alguém. Hoje o celular nos possibilita esse contato com pessoas distantes. Então, tem gente que não tem nada, e se você mandar uma mensagenzinha de como que você está, facilita muito.
E finaliza a entrevista deixando o número gratuito do Centro de Valorização à Vida, o Disque 188, que tem voluntários disponíveis para conversar, distrair e fazer companhia para pessoas que estão se sentindo sozinhas neste momento.
Existe um número que o Brasil disponibiliza, é um número gratuito, é 24 horas e você, se não quiser, não precisa nem se identificar, que é do Centro de Valorização à Vida. É 188, é só? 188 é o número do CVV, Centro de Valorização à Vida. Pode ser ligado para esse número, pode entrar na internet, no site, pode conversar por e-mail, tem chat. Por quê? Tem voluntários disponíveis 24 horas para conversar, para perguntar como que você está, o que que você tem feito, porque muitas pessoas estão sozinhas. Originalmente, esse número foi criado para pessoas com ideias suicidas. Então, a pessoa que está se sentindo sozinha e está com pensamentos suicidas, ela precisa de ajuda, mas às vezes tem vergonha. Liga no 188 e vai receber as orientações. Mas, nesse momento de pandemia, esse número também foi ampliado para as pessoas que estão sozinhas, que não tem um parente que vai visitar. Então, se você tiver algum parente, se tiver um amigo, se tiver um profissional de saúde a quem recorrer, faça isso. Não é vergonhoso se sentir sozinho, porque quanto mais sozinho a gente está, também o medo aumenta. Então, a ideia também de ligar nesse telefone 188 é para auxiliar as pessoas a sair desse primeiro momento. É o primeiro passo que ela faz. E depois o resto ela vai fazendo um passo de cada vez, né? Para poder se reerguer e ficar bem de novo. Porque sozinho, à noite, é possível que a pessoa tenha medo. Só que quando ela tá com os pensamentos organizados, ela consegue se proteger muito melhor.
Esta, a psicóloga do CAPS de Vacaria, Mariane Luz Ferreira. Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.